Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, toda quarta-feira ela está por aqui, doutora Patrícia Luz já chegou e vai conversar conosco nessa manhã maravilhosa. Bom dia, doutora, seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer sempre estar por aqui.
Prazer é todo nosso, doutora Patrícia Luz, tirando muitas dúvidas das ouvintes. Então vamos trabalhar, já tem ouvinte aqui, eu anunciei no início do programa, né? E algumas perguntas já chegaram aqui para a doutora Patrícia Luz, por exemplo, essa pergunta da ouvinte do telefone final 6606, Patrícia de Gergelim. A Patrícia de Gergelim, ela diz o seguinte: eu tenho gastrite, doutora Patrícia, e evito muitas coisas que fazem mal, mas mesmo assim sinto como se o estômago estivesse inchado e dolorido, e às vezes tomo muito omeprazol. Devo me preocupar com isso? Ela diz que sente muita azia. É a ouvinte Patrícia. Lá no distrito xará, de Gergelim. Né?
É. Minha xará e Patrícia também. Patrícia, é importante, logicamente, evitar, né, tudo que possa piorar a gastrite, mas tem que avaliar direitinho essa gastrite para avaliar um tratamento adequado e no tempo adequado. Às vezes a gente fica tomando omeprazol, mas toma irregularmente, aí não adianta. É como, vamos supor um exemplo aí, um abscesso, uma ferida, que você trata, mas não trata no tempo adequado. E aí, antes de cicatrizar, você para. Né? E aí fica tomando só quando vem a dor, né? Quando a coisa está pior. Tá, gente? Fazendo essa analogia, essa comparação aí com o abscesso. Por exemplo, você tem que drenar ali o abscesso, fazer um antibiótico no tempo certinho. Se a gente parar antes, pode voltar a coisa aí. Mesma coisa é a gastrite ou qualquer outra inflamação. Então, é importante fazer, no mínimo, um tempo adequado. É seguido aí, né, a gente fazer contínuo, para a gente ter essa certeza maior da melhora. E mesmo assim, a gastrite é uma doença crônica, a doença do refluxo também são doenças crônicas que, mesmo você tratando adequadamente, muitas vezes os sintomas vão recorrer sim, né, uma predisposição, vamos dizer assim, que a pessoa tem, e aí tem que fazer o tratamento de forma recorrente ou até mesmo ficar mantendo a medicação, dependendo de caso a caso. Tem muitos casos que precisa ficar fazendo a medicação diariamente mesmo para controle dos sintomas. Então, tudo depende. Hoje em dia, o protocolo é usar sob demanda, ou seja, sempre que realmente for necessário, tem que usar. Não sendo, logicamente, a gente evita qualquer medicação. E aí tem que ver também se o omeprazol está dando de conta, né, Roberto?
Tem
não
isso ainda,
precisa, né, fazer uma medicação mais forte. Então tem tudo isso para avaliar. Mas importante demais, né, evitar aquelas coisas ali que a gente sabe que pode piorar a gastrite.
As causas da gastrite, doutora Patrícia, pode ser aí, por exemplo, através de bactérias, essa questão de comida que fica muito tempo fora da geladeira e a pessoa depois come. Pode ser isso também?
Gastrite, ela pode ser causada por diversos fatores. Por exemplo, gastrite medicamentosa. Então, muita medicação, certos tipos de medicações, ela pode dar gastrite, que a gente chama de gastrite medicamentosa. H. pylori, né? Aquela bactériazinha no estômago que é muito comum, muito frequente, ela também pode ser a causa da gastrite. Então, é importante a gente pesquisar tudo isso para fazer o tratamento adequado. E a alimentação, com certeza, pode prejudicar, né? Uma alimentação inadequada, hoje em dia, com esses fast foods, essa alimentação cada vez pior que a gente está vivendo, né? Isso aí, com certeza, pode também piorar bastante. Então, é importante essa qualidade da alimentação e esses outros fatores que a gente tem que pesquisar.
E por falar em alimentação, final de ano chegando aí, né, doutora Patrícia? Aí o cabo exagera, come de tudo, é um problema, não?
Essa é a época perigosa. Eu sempre
tem que ter
digo.
Cuidado, né?
E ao mesmo tempo, eu sempre digo também para os meus pacientes: é a épocazinha da exceção, tem períodos de que a gente tem que abrir exceções, né? A gente trata nosso paciente para ele ter qualidade de vida acima de tudo, né? Então também não adianta dizer assim 100% toda hora. E aí o Natal, Ano Novo é uma épocazinha boa para ter uma exceçãozinha ali. Mas tudo com moderação.
Tudo com moderação, não pode demais não.
Exatamente.
A questão da bebida também, né, doutora Patrícia?
Com certeza, que é outra causa também, né? De gastrite também, pelo álcool também em excesso.
Bom, aqui o nosso amigo Dr. Lucas Cantarelli, como sempre, né, ele participando aqui do nosso programa, ele diz: olha, no meu estabelecimento eu tenho orientado bastante meus clientes, pacientes, a respeito da diferença entre fazer o uso do omeprazol em jejum e o pantoprazol, poder fazer uso com o famoso bucho cheio, né?
Isso.
Aí, fala um pouco também, doutora, sobre isso.
Isso, Lucas. Bom dia, primeiramente. O omeprazol, ele realmente, eu sempre digo assim, é uma medicação excelente, mas a gente tem aquele cri-crizinho, como a gente diz, de fazer a medicação daquela forma de 30 minutos, né, fazer em jejum, 30 minutos antes das refeições, importante se alimentar depois. Cada detalhe, né, do uso da medicação vai influenciar no efeito. Já essas medicações mais modernas, do pantoprazol, pracavam, pantoprazol, esomeprazol, independente da dieta, eles têm uma atuação, né? Então, eles já são preparados aí para, mesmo com o bucho cheio, fazer o efeito. A gente acaba recomendando sempre fazer em jejum, para ter aquela horinha certa para fazer, mas a gente sabe que as medicações mais modernas, mesmo sem um jejum adequado, faz. Então, muitas vezes é isso que faz a diferença até, né? É claro que são medicações já cada vez mais potentes, mas o omeprazol muitas vezes é uso inadequado que faz ele não funcionar, né? E o paciente chegar dizendo que, não, doutora, mesmo que água, o omeprazol já não funciona comigo. Eu disse, como é que tá usando? Não, tem dia que eu tomo, tem dia que eu não tomo, tem dia que eu tô tomando ali sem estar com o jejum direitinho, não tem uma hora certa para tomar. E às vezes é isso também, né? Tem que ver.
Rapaz, eu passei por uma, doutora Patrícia, que aí eu aprendi. Certa vez, né, foi esse ano, meio de ressaca na segunda-feira, eu acordo 4 horas da manhã para produzir o programa e tal, e inventei de tomar o remédio, né, que é para diabetes, e também passou também a Tenelol, foi passado por doutora Suela, mas rapaz, mas eu de ressaca, sem comer, sem tomar café, aí vim trabalhar, mas deu uma suadeira aqui, doutora Patrícia, e rapaz, eu pensei que eu digo, rapaz, desmaiar aqui, mas graças a Deus escapei, viu? Mas não faço isso mais, não.
Não, o álcool ele ofende, como a gente diz, né? Eu gosto de usar nosso jeitinho de falar, inclusive quando estou falando com o paciente. O álcool ele ofende tudo aí, né? Não,
e a pessoa
na minha área, né? A gastrite, como a gente estava falando, né? Da mesma forma que tem a gastrite medicamentosa, tem a gastrite causada pelo álcool também, né? O fígado nem se fala, né? Esteatohepatite alcoólica. Então, ele acaba aí gerando problemas em todos os...
Olha, doutora Patrícia, tem uma pergunta aqui interessante, é do nosso amigo Josenberg Laurentino, que é gerente escolar do Senai. Ele diz, bom dia, Roberto, doutora Patrícia, qual a recomendação de uso do omeprazol para bariatricados? Ele deve ter feito, né? Deve não, o Josenberg fez, né? Aquela cirurgia bariátrica, né? Aí ele pergunta a recomendação do omeprazol.
Isso, é importante sua pergunta, Laurentino. O omeprazol ou similares, né, é muito importante, principalmente no pós-operatório imediato, né? Tem que ser feito o uso correto da medicação, como seu médico, não sei se foi o caso dele, que fez cirurgia bariátrica,
sim.
Recentemente. Tem que ser feito o uso correto, principalmente no pós-operatório imediato, normalmente eles recomendam e é importantíssimo para evitar complicações, né? Complicações mais graves, estreitamento, inclusive, e aí ter algumas complicações maior que são contornáveis, né, na maioria, mas não deixe de usar aí.
Tem mais uma pergunta, agora é da ouvinte, vamos lá, o final do telefone 9821, ela diz, bom dia, doutora Patrícia, eu tenho gastrite e H. pylori.
É porque a gente estava conversando.
Então ela escreveu errado aqui. Ela diz, esse final de semana eu tomei uma cervejinha com uma carninha de porco e me dei mal. E ela diz também que toma omeprazol e domperidona.
Domperidona.
Exatamente.
Pronto. E a pergunta?
A pergunta é, ela disse, e aí?
Ela e aí dá certo?
Ela disse que passa mal.
Ela passou mal mesmo tomando omeprazol, né?
Ela colocou desse jeito, e aí?
E aí, tá dando certo na minha medicação, tem que trocar? Teve sintomas quando comeu a carninha de porco, né? Então é aquela coisa que a gente sempre fala, não é só a medicação. Na verdade, se você comparar, existe estudo comparando só medicação e alimentação, por exemplo. Então, qual seria mais importante? Se dissesse, doutora, escolha uma coisa para eu fazer, eu só vou fazer ou alimentação direito ou medicação. E muitas vezes a alimentação se sobrepôs, né, de tão importante que é essa adesão à alimentação. Então, se fosse para escolher, preferia que você fizesse a alimentaçãozinha adequada. Claro que tem exceções, né? Aí teve um churrascozinho da família no fim de semana, mas é o que a gente fala, tudo com moderação, existe até a hora melhor para sair, evitar o horário noturno, principalmente. E aí, realmente, quem tem gastrite, quem tem refluxo, tem que frear um pouquinho aí essa questão dos excessos, né, das comidas mais pesadas, gordurosas, para conseguir um bom controle, porque mesmo tomando a medicação, se não seguir, vai ter alguns momentos de descompensação. Então, o ideal são as duas coisas. E aquele paciente que, não, mas eu estou seguindo na maioria, mesmo assim, de vez em quando, não só quando eu como a carninha de porco, mas mesmo quando eu como qualquer coisinha um pouquinho mais pesada, já tenho, aí tem que avaliar se não seria indicação de uma medicação mais forte, né, para controlar ali e dando para você ter sua qualidade de vida ali, com exceções, né, pontuais.
Eu quero fazer uma correção aqui. Eu não posso garantir que ele também não respondeu o Josenberg, se ele foi ele mesmo que fez a cirurgia bariátrica ou se foi alguma pessoa da família. Então, eu falei que tinha sido o Josenberg, né? Ele tá, inclusive, digitando aqui, né? Daqui a pouco a gente responde com certeza, viu, Beguinha? Estou esperando aí você dizer. Bom, mas aqui a questão aqui é sobre gastrite, né? Chegou outra pergunta. Aí a dona Helena, lá do Clarete 2, ela pergunta quais as complicações que a gastrite pode gerar, doutora Patrícia.
Quais as complicações que a gastrite pode gerar? Principalmente, a gastrite em si é principalmente realmente os sintomas, né? A dor, a piora da inflamação. E aí, se for, por exemplo, secundário a um H. pylori, a gente pode ter as complicações, né, que vem do H. pylori, muitas vezes até úlcera. E em relação ao refluxo, que estou falando, porque se confunde muitas vezes o sintoma, né, o paciente tem refluxo associado, o refluxo ele pode dar estreitamento, né, pode dar a estenose do canal esofágico. Então, o ácido do estômago ele sobe para a região do esôfago, que não é acostumada com a acidez. E aí, uma das complicações é fazer o estreitamento dessa região, a estenose. Também podendo levar a uma modificação do tecido dessa região, uma metaplasia, que é a modificação do tecido, que pode gerando uma displasia e, consequentemente, progredir para o câncer. Então, é até o que eu falo para muitos pacientes, Roberto, muitas vezes se criou essa questão do medo também em demasia em relação ao omeprazol ou medicações similares, porque pode dar câncer.
Caiu a nossa transmissão. Pode seguir, doutora.
O omeprazol em relação a ter complicações, mas na verdade tudo com moderação e tudo quando indicado, omeprazol ou similares pode e deve ser feito. Por exemplo, paciente que tem refluxo ali, que está descompensado e não faz uso por medo, aí sim ele pode ter uma complicação, inclusive do próprio câncer, né? Então, não pode deixar de ser feito as medicações quando tem indicação, tá? Não faz mal, pelo contrário, né? Faz bem e evita complicações muitas vezes graves se você tem ali uma doença descompensada e está fazendo uso de sua medicação continuamente.
Muito bem, o Josenberg respondeu aqui mais uma vez. Ele disse que foi ele mesmo, né, que fez a cirurgia. Inclusive, ele sugeriu aqui, disse que é um bom tema aí para o debate geral do sábado. Valeu, Josenberg, vamos marcar sim, viu?
Pronto.
Bom, são 8h35, eu quero agradecer a doutora Patrícia Luz, gastroepatologista, que atende na Clínica do Coração e também no Hospital e Maternidade Santa Maria, mais uma vez se disponibilizando aqui, está respondendo aos questionamentos dos nossos ouvintes. Muito obrigado, doutora Patrícia, e Feliz Natal!
Feliz Natal já, né? Obrigada, Roberto. Obrigada a todos que estão aí participando, ouvindo. Muito bom, esclarecendo a todos. Feliz Natal já antecipado aí, né, para todos, que a gente realmente curta esse espírito de Natal, né? Não esqueça realmente de que Deus é acima de tudo. Deus é que guia a nossa vida, né? E a gente tem que sempre pedir ali a bênção dele e não esquecer dele, né? Colocar ele ali sempre à frente dessas coisas, que aí as coisas dão tudo certo.
E diga a doutor Fernando Bezerra que segunda-feira tem programa. Eu me confundi aqui com a data do Natal, que é no domingo, feriado. Eu pensei que era na segunda e disse que não tinha programa, mas vai ter.
Vai
programa.
Ter, né? Tá certo, pois estará por aqui.
Um abraço, doutora Patrícia.
Um abraço a todos.
Tudo de bom. Intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.